Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
E o nosso repórter e biker, Bruno Lourenço Reis, estava já aqui com a gente para falar sobre o que ele mais gosta de falar: bicicleta. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. É, a ideia nem era hoje voltar ao tema bicicleta, mas por conta da pergunta do ouvinte, do Sandro Rodrigues, lá de Natal, aí eu pensei, não, acho que tá bom de falar um pouquinho mais sobre essa questão de como lidar com o calor.
Né,
o dia, aquele dia de ir de bike pro trabalho, é um chamativo assim, das organizações para as pessoas experimentarem, né? Uhum. Darem uma chance, assim, vamos tentar ir de bicicleta.
É porque tem gente que já descarta a possibilidade de cara, né?
Pois é. Mas, ó, aí, então hoje vou trazer aqui, semana passada eu falei das dicas de segurança para andar de bicicleta e ir para o trabalho. Hoje dá algumas dicas de como lidar com o calor. Né? Apesar que eu vejo aqui na região sul agora está fazendo um friozinho gostoso, né?
É.
Mas daqui para cima a coisa não é bem assim, né?
E a gente fala para muitos locais onde realmente tem muito mais calor do que frio. A gente está falando de Cuiabá, de Teresina, de Manaus, né? Então vai servir para muita gente.
Pois é, teve até um ouvinte de Cuiabá que também aceitou o desafio, foi de bicicleta para o trabalho na quinta-feira, né, passada. Mas ele trabalha numa academia, então é mais fácil, porque ele vai ter ali todas as condições.
Uma estrutura, né?
É. E mais, para quem não tem essa facilidade de trabalhar numa academia, vou dar aqui as principais dicas que eu utilizo todas as vezes que eu venho aqui de bicicleta. Porque normalmente é quente também, né?
Uhum.
Mas vamos lá. Primeira, tome um banho. Mesmo, mas eu não vou... Vou tomar um banho depois, eu vou fazer... Tome um banho antes, né? Uma ducha que seja, para você tirar ali aquele excesso. Você vai transpirar muito menos se você tomar esse banhozinho antes de sair de casa. Utilize uma camisa respirável, né? Hoje em dia é fácil de encontrar no mercado. Ela absorve o suor e deixa o corpo seco. Ela puxa o suor para a parte externa dela, né? Não use mochila. Não vá com as coisas penduradas nas costas, não. Alforjes, hoje em dia é muito fácil de achar. Alguma bolsinha ali que você encaixa na bicicleta, no bagageiro. É muito fácil de achar. É indispensável. O alforje é indispensável. Você bota a mochila, você vai chegar com as costas totalmente encharcadas.
É, tem essa questão também, né?
É verdade. Para a minha bicicleta tem uma cestinha.
A cestinha.
Né? Quebra o galho também.
Exato. Então é... Não
deixar
tem dúvida.
Deixar o peso para...
É, porque em contato com o corpo vai produzir muito suor e vai ficar melequento e vai incomodar bastante. Se houver vestiário, ótimo, você pode chegar, tomar banho, né? Você pode vir até fazendo um treino, por exemplo, você pode vir rápido. Chega lá, toma um banho, se veste e tal. Agora, se não for possível tomar esse banho, tire a roupa usada, ali essa camisa respirável, pelo menos, né? Tire ela e bote outra. Hoje, por exemplo, eu vim com uma camisa, eu tirei, hoje está até quentinho aqui, eu tirei e já botei uma outra respirável. Depois eu vou botar a camisa social por cima. Tava de bermuda, fui num vestiário pequenininho ali, não dá para tomar banho, não tem chuveiro, até tinha, mas não está funcionando, e tirei a bermuda, botei a calça, né? Então já estou aqui pronto. Aí, se tiver um lencinho perfumado, se quiser, mas normalmente aqui para Brasília não precisa tanto. Acredito que em Natal sim seja bom dar uma higienizadinha ali com um lenço desses perfumados e depois reforça ali o desodorante, né? Se você puder, invista um dinheirinho numa bicicleta que renda um pouquinho mais. Porque você vai ver que tem bicicletas com rodinhas pequenas, às vezes são muito confortáveis, ou às vezes são ágeis, né? Claro, se você tiver que fazer uma combinação com o metrô, é ideal.
É,
mas se você não precisar de fazer essa combinação com outro meio de transporte, uma bicicleta com a roda maior, ela rende bem mais e você vai acabar fazendo menos força. Não desanime. Quanto mais o corpo acostumar, eu já tinha falado isso na semana passada, quanto mais seu corpo se acostumar com a atividade física, menos você vai suar, menos vai ficar ofegante. E se você tiver ali na subidinha, começar a sentir assim que está dando aquela sensação de calor, pode diminuir o ritmo. Pegue a aguinha, leve a aguinha ali com água bem gelada, ali, bote na sua caramanhola e beba. Você vai ver que é uma espécie, é o nosso radiador. Aquela aguinha gelada ali na hora,
precisa, né?
Ele abaixa ali a temperatura do corpo e você não vai suar, né? Pneu calibrado. Pneu murcho significa mais atrito, mais esforço. O capacete às vezes incomoda, por conta do calor, né? Vai produzir suor ali no cabelo. Ele não é obrigatório, mas para mim é indispensável. Tem gente que não prefere não usar. E as mulheres, a gente tinha falado aqui em algum programa do Sinal Verde, uma dica que me passaram é que as mulheres podem botar uma bandana. Primeiro, para não danificar o cabelo, né, uma bandana por baixo do capacete.
Isso é importante, né, Marcelo?
Ah, com certeza. Porque a gente vem para o trabalho, às vezes a gente arrumou o cabelo ali, e aí colocar um capacete destrói o esforço.
Não, e quebrar
e
as
o vento,
pontas.
É. E o vento.
Pois é.
Né?
Então, essa bandana vai proteger. Né? E talvez até vai ser mais confortável, produzir menos calor do que o capacete diretamente. Né? Alguns capacetes são mais aerados, mas alguns são mais fechadinhos.
Gente, lembrando que essas dicas estão vindo de alguém que faz isso sempre. O Bruno Lourenço, há tempos que vem aqui para o Senado de bike, e aí já acumulou uma certa experiência com relação a essa questão de como vir, como voltar, o que é melhor, o que não é. Então, presta atenção nessas dicas aí. E, principalmente, eu reforço a dica que ele falou, que é a dica número 6. Insista, não desanima. É. Desanima não. No início pode ser meio diferente, né? Até porque é uma coisa nova que você está fazendo, mas rapidinho você se adapta, o seu corpo se adapta também. E aí você vai ver que isso é muito saudável para você e também para o meio ambiente. Agora, Bruno, já tem Fórum Mundial de Bicicleta? Que história é essa?
Tem, já. Esse ano foi o 6º Fórum Mundial de Bicicleta. Até para trazer sempre mais visibilidade para esse tema. Começou lá em Porto Alegre, para marcar um acontecimento trágico, mas esse Fórum Mundial de Bicicleta começou um ano depois. Não sei se os ouvintes lembram, né, mas houve um atropelamento em massa lá nas ruas de Porto Alegre. Estava havendo um passeio mensal que reúne ciclistas, lá celebra a bicicleta como meio de transporte, e um indivíduo foi e botou o carro em cima deles.
Foi, eu lembro desse
deles.
Episódio. Triste.
Então, no ano seguinte, para marcar esse evento, como estava acontecendo o Fórum Social Mundial também, aí eles pensaram, vamos fazer aqui um Fórum Mundial da Bicicleta, e deu certo, começou a ir para outros países. Nesse ano agora, foi no México, na cidade do México. E vou contar aqui um pouquinho, só para aproveitar um restinho aí do tempo. O tema do evento foi cidades feitas à mão, quer dizer, um trabalho minucioso, detalhado, para encontrar espaço para ciclistas e pedestres, porque hoje em dia Brasília foi planejada, né, construída na década de 60, e a gente percebe claramente que não houve ali o pedestre.
Foi feita para o carro, né?
Foi feita para o carro. Então, hoje em dia, as cidades têm que ser pensadas, né, tendo em vista ali ciclistas, pedestres, e com um trabalho minucioso mesmo, né? Deveria ser feita à mão, né, ali, bem pensando realmente nesses detalhes. Mas vou destacar aqui uma iniciativa que eu achei legal, que surgiu uma disputa lá que foi lançada entre 4 universidades mexicanas. Quem levaria mais estudantes a se locomoverem com bicicletas por 22 dias seguidos? Né, o desafio dos 22 dias sem gasolina assegurou ainda a marcação de 22 quilômetros de ciclofaixas na capital mexicana para ligar a cidade universitária com as ciclovias do centro, né? Foi uma disputa bacana, acabou na semana passada, os resultados ainda estão sendo tabulados, mas na verdade não importa saber qual foi a universidade que levou mais estudantes ou não, todo mundo ganhou. Os estudantes, que 22 dias sem gasolina, você vai ter uma economia de dinheiro. Os próprios motoristas ali, que tiveram, vamos dizer que 500, eu sei que numa universidade 400 estudantes participaram, por exemplo, da iniciativa. Alguns, não sei se conseguiram completar os 22 dias. Mas você imagina ali 400 carros a menos, 400 vagas a mais nos ônibus
também,
e metrôs.
Né?
Qualidade do ar. Então, assim, é uma competição, achei bem interessante. Né? Quem sabe aqui as nossas universidades, quem sabe, possam promover algum evento semelhante. Não é que seja, não precisa de 22 dias, não, mas um dia só. Acho que todo mundo ia perceber até a melhoria no trânsito e ia parar para pensar. Mas achei muito bacana esse desafio.
Lançada a ideia, então, aí, né, para que outras pessoas possam copiar outros governos, outras cidades. Bruno Lourenço, muito obrigado pelas suas informações. O Vitor lá de Natal disse que gostou demais das dicas a respeito do uso das bikes. E manda um abraço aí para você. E a gente agradece a presença aí do Bruno, que toda quarta-feira traz sempre para a gente alguma dica, alguma informação, alguma novidade quando a questão é mobilidade. Muito obrigado, Bruno. Um grande abraço.
Sempre um prazer. Um abraço, Marcelo e Gisele e ouvintes.